Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram como gotas em silêncio tão furioso, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha do que foi escrito pelo mesmo lábio tão furioso, e se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar, e se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar.
Dois minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de A da Coisa, com Eternas Ondas, cantada pelo Fagner, numa composição do Zé Ramalho, que está no disco Força Verde, de 1982, dele, Zé Ramalho. Mas no do Fagner está num disco de 1980. E essa música tem uma peculiaridade. Bob Furuia, boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
Ela foi feita para o Roberto Carlos. Teve um passeio no Lady Laura, o iate do rei, com o Zé Ramalho. O Zé Ramalho ali e tal, apresentou a música. Mas o rei não gravou. Porque o rei, ele cisma com algumas coisas. Deve ter alguma palavra aqui complicada, que eu não sei, né? E também a música tem um certo tom meio apocalíptico, porém com redenção, né? Tem ali uma coisa do fim dos tempos, né? Quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram como gotas em silêncio tão furioso? É uma menção ao dilúvio, suponho. Não, Bob? Então seria um novo dilúvio, derrubando homens, entre outros animais, devastando a sede desses matagais. E depois se fala, devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha. E depois, eventualmente, um renascimento, como aconteceu quando houve o dilúvio. Eu acho que o rei não gostou muito dessa visão meio apocalíptica. Porque o rei, como o tio rei, ou outro rei, né? Como esse tio rei aqui, tem algumas palavrinhas que eu não gosto, né? Então, ele cisma com algumas coisas, né? Eu compreendo, Bob, As pessoas
têm três, né?
Maluco também. O que é, né? Todo mundo agora, todo mundo paga de normal agora, eu não tenho nada. Não, tem coisa. Eu, por exemplo, não tenho medo de fantasma, mas não gosto de algumas palavras.
Tem cor proibida? Não tem.
Oi?
Tem cor proibida de roupa?
Não, cor não.
O rei tem.
Eu também, como se dizia na minha infância, também não gosto muito de amarrom, não. Mas... e por falar em esse viés que tem na música do Zé Ramalho, da transformação, do novo que virá, e sempre com uma pegada assim, meio épica, meio mística, às vezes com simbolismo, uma alegoria clara, como é o caso dessa música que nós vamos ouvir daqui a pouco, né? É claro que se está falando de uma mudança dos tempos, de uma mudança de era, uma música que ele fez em parceria com Alceu Valença, no Rocão, pesadão, das Barboletas, as Barboletas que vai mudar tudo, Bob Furruia, larga as Barboletas aí. A Dança das Borboletas.
As borboletas estão voando.
É.
A dança louca das borboletas. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar, a voar. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar, a voar. E as borboletas estão girando. Estão virando a sua cabeça. Quem vai girar não quer cair, só quer girar, não caia. Quem vai girar não quer cair, só quer girar.
É isso aí, e as borboletas estão, deixa eu beijar, as borboletas estão invadindo os apartamentos, cinemas e bares, esgotos e rios e lagos e mares, em um rodopio de arrepiar, derrubam janelas e portas de vidro, escadas rolantes e nas chaminés, se sentam e pousam em meio à fumaça de um arco-íris. Se sabe o que é a mudança que está chegando. Tomara, né? Tomara que esteja. Não é isso? Muito bem, molecada. Vamos... Ai, vocês viram o negócio de CPI? Deu tudo que nem nós falou, né?
Sim.
Tudo certinho. Ai, que bom. Eu, se não fizesse esse programa, ouviria esse programa. É, ouviria, assistiria, viu, Bob? Né? É. Porque, né? Tá aí, tá em cima das coisas. Né? Olha aqui. Ontem foi lido o requerimento da CPI. E os colegas, tem gente falando coisa errada. Tem gente falando coisa errada, né? Então não vamos botar as coisas certas aqui. A CPI que foi instalada é a CPI do Randolfo Rodrigues, tá claro? Foi aquela que o Supremo mandou instalar. Em decisão referendada hoje por 10 a 1.
Eu dei o voto divergente ao Bob Furuê e o Marco Aurélio. Não no mérito.
Mérito.
Porque no mérito... Eu reconheço que a CPI é auto-aplicável. Eu só não reconheci o instrumento que usaram para contestar. E ainda aquele voto que confunde as coisas. Né?
Marco Aurélio, né? Até o último momento, ele em julho deixa o Supremo. Sempre tem aquela sessão de aplausos ao ministro que deixa o Supremo. É provável que o Marco Aurélio divirja até dos elogios se façam aí. Né? Então, enfim, é o Marco Aurélio. Mas, de qualquer modo, referendado por 10 a 1. Né? E, insisto, esse 1 de divergência não é de mérito. Muito se falou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez ali um bem bolado entre o requerimento do Randolfo Rodrigues e o requerimento do Eduardo Girão, que estava atuando ali como estafeta de Jair Bolsonaro. Olha aqui, não tem bem bolado nenhum. O que o Pacheco falou, isso era da concordância, inclusive, eu conversei ontem com o Randolfo, enfim, a minha fonte, ele concorda, obviamente. Vejam só, se aparecer desvio de dinheiro federal mandado para os estados, se tiver evidência disso, é claro que isso tem de ser investigado. mas não é uma CPI para investigar governadores e prefeitos como queria o Jair Bolsonaro. Porque a consultoria jurídica do Senado disse o óbvio, antecipado nesse glorioso programa. O artigo 146 do regimento interno proíbe que se abram CPIs para investigar estados. Para investigar estado, para investigar a Câmara, para investigar o Poder Judiciário. Ainda bem. Então, a CPI está dentro daquilo que foi combinado. O Jair Bolsonaro, que tentou, conversar com o Cajuru para fazer do limão uma limonada, vai ter de chupar limão, pô. Vai ter de chupar limão. E tem a composição da CPI. Há quatro governistas ali. Na verdade, talvez governista mesmo, do tipo que vai até a beira do abismo, se jogar no abismo acho que não, mas pode ir até a beirinha, são apenas três. O próprio Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, aquele partido que perdeu um H no meio do caminho, o Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Esses são governistas. De 11 titulares a 3 governistas. São nitidamente de oposição. O Randolfo Rodrigues, que é da Rede e que foi o autor do requerimento, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Claramente de oposição. Ih, Reinaldo, então... Não, os outros que estão sendo dados como independentes... vamos ver. Os dito independentes. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Tem feito, em essência, um mandato de oposição a Bolsonaro. E as maluquices que envolvem a questão da Covid. E é do Amazonas. Lembrando que o desastre das ações do governo federal no Amazonas é o fato determinado da CPI. O Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Independente? Independente. No que concerne às questões de Covid e da política aplicada pelo governo federal, claramente crítico, claramente de oposição. O Otto Alencar, do PSD da Bahia. O PSD é aquele partido do Kassab, tem gente que é muito governista, tem gente... O Otto Alencar é um senador de oposição. É um senador de oposição absolutamente crítico das maluquices do governo. Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Bom, o PSDB é oposição? É oposição. E também, nesse caso, não há possibilidade de o Tasso condescender com as loucuras do governo federal. E, finalmente, Omar Aziz, que é do PSD também, também do Amazonas, ora vota com o governo, ora não, mas na questão da Covid é crítico. Então, eu diria assim, há 6 senadores que são... Os jornais estão dando como independente. Há 6 senadores de oposição. 2 mais oposicionistas, mas há 6 de oposição. Há 1, como Omar Aziz, que é neutro, tendente para a oposição nas questões da Covid. 7. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP, governista, mas não é doido. Não é do tipo que dê a mão direita nem a mão esquerda pelo governo. E mais, ele é presidente de partido. Será que ele quer mesmo levar para o pau os governadores? Eu acho que não. Portanto, o governo pode contar com o voto acrítico, em princípio, de 3 senadores. Apenas. Dos 11 titulares. Então vamos lá. Não é verdade que a CPI saiu um empate, que o governo, no fim das contas, acabou. Não, não é verdade. O Fábio Faria hoje disse: ah, qualquer coisa assim, o tiro saiu pela culatra, porque vai ter a CPI do Covidão. Fábio Faria, a menos que você tenha informações e combinações com senadores que estão lá, isso não é verdade. Eu sei que haverá uma pressão gigantesca para transformar a CPI num palco de pantomimas. Mas você sabe que dificilmente vocês vão conseguir emplacar isso. Afinal de contas, o que vocês não querem, e ele vai ter de ir, é o Eduardo Pazuello sentado lá explicando as escolhas que ele fez, porque fez, em nome de quem e obedecendo a qual orientação. Isso vai ter que acontecer. Como foi que se deu aquela expedição de médicos para o Amazonas para fazer uma blitz ali no sistema de saúde para impor a cloroquina como tratamento? Quando foi que recebeu a notificação de que haveria uma crise de oxigênio no Amazonas e quais foram as providências imediatas tomadas? Isso tudo vai ter que aparecer. Até porque boa parte da conversa de que o dinheiro que foi para os estados torraram, isso é conversa mole. E o governo sabe disso. Porque, inclusive, e isso o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul já demonstrou, o números, que o governo, por exemplo, pegou e disse: foi mandar tantos bilhões para os estados cuidarem da saúde. Não é verdade. Os bilhões enviados para o governo como compensação pela perda do ICMS, esse dinheiro era para o orçamento. Também para a saúde, mas também para o resto. Não era para botar tudo em saúde. Porque quando o Estado tem a queda brutal de arrecadação de ICMS, ele fica sem caixa. Que, afinal de contas, é a principal receita dos estados. Ele fica sem caixa para pagar policiais, ele fica sem caixa para pagar professores. Não é? E, portanto, parte desse dinheiro que ele recebeu era mesmo para essas despesas. Fez-se uma conta mentirosa, enganosa, errada. Então, essa história dos grandes desvios, conversa mole. Sim, eu já disse aqui ontem, e reitero, havia uma arquitetura pronta para botar os governadores no pau, na fila da guilhotina. Deu tudo errado para eles, por exemplo, deu errado para o Brasil, coitados, esses milhares de mortos, mas não se contava com uma segunda onda classificada pelo nosso grande líder de, aspas, conversinha. Essa segunda onda, muito mais devastadora do que a primeira, foi chamada pelo Bolsonaro de conversinha. Na cabeça deles, a esta altura, o Brasil já teria voltado à normalidade, estava tudo bem, a CPI teria passado, porque o Osmar Terra previu que tem o ciclo de não sei quantas semanas das pandemias, que depois elas acabam. E os governadores todos estariam sendo alvos agora de mandados de busca e apreensão, Polícia Federal arrebentando porta. E o grande líder reinando sobre a terra crestada depois do apocalipse. Não aconteceu desse jeito. Isso não quer dizer que não devamos ficar atentos para atos autoritários. E para a tentativa de usar a Polícia Federal contra os governadores para fazer campanha eleitoral. Agora, temos de ter um Supremo vigilante para isso também. Para as ações que desbordarem da legalidade. Houve um esforço claro no Brasil, no governo Jair Bolsonaro, para substituir a Lava Jato pela onda de caça aos governadores. Isso que o Fábio Faria está chamando covidão. Aliás, Fábio, é detestável, até porque você vem de uma família de políticos, que você que cultiva a imagem do moderado do governo, recorra a essa expressão, que você sabe, falaciosa, para voltar as baterias contra os governadores. Você sabe, a partir do seu estado, que não fosse o esforço dos governadores, isso que já é um flagelo, teria assumido proporções apocalípticas verdadeiramente. O que faz com que o Brasil hoje seja alvo de chacota no mundo inteiro, e nós vamos ver daqui a pouco um troço absolutamente constrangedor, que está correndo o mundo inteiro. Aliás, em matéria de vergonha e de chacota, esse governo está destruindo a reputação do Brasil. Tem três coisas hoje que são do balacobaco. Então, não. A CPI que foi instalada é a CPI, aquela do requerimento do Randolph. Quanto a investigar malversação de recursos públicos, isto era parte do jogo. A CPI do senhor Girão, como nós vimos, nos termos em que recolheu a assinatura, não foi instalada porque a própria consultoria jurídica do Senado disse o óbvio, era uma CPI ilegal, como aqui se antecipou. A composição da CPI está aí, é uma composição, vamos dizer, adversa para o governo. Há uma maioria lá de senadores que não permitirá que uma comissão instalada para investigar as óbvias ações e omissões, as omissões, as ações criminosas do governo, em particular aquilo que se deu no Amazonas, degenere num palco para vergastar os inimigos, para atacar os inimigos de Jair Bolsonaro. Até porque é um fundamento que tem natureza constitucional, cuja jurisprudência do Supremo já assentou. CPI é um instrumento de minoria. Uma CPI, governos não instalam CPIs para perseguir seus adversários. São comissões de investigação de atos oficiais. Não serve como palco para alvejar adversários, estando no poder. Não? Chupa o limão, Jair Bolsonaro. É isso. Sem uma tequila antes.
Ele sozinho, né?
É. Tequila, sozinho. Não, é limão. Fosse limão cravo que eu tenho aqui na sacada, que aliás está uma maravilha, vou mostrar uma foto aqui carregadinho, todo amarelinho. Ainda vá lá, né? Que é um pouquinho mais leve, mas é um limãozinho bem azedo mesmo, tá? Aquele Tahiti que nem limão é, sabia? Tahiti não é limão, você sabia?
Você não sabia. Verde. Não sabia não.
É lima. É um tipo de lima.
É um limão, momento Masterchef!
O Supremo tá lá, a sessão, acho que o Fachin tá votando ainda?
Vamos lá, que o Augusto tá chegando aqui agora para informar a gente.
Tá, então a gente fala daqui a pouco. Por enquanto, vamos falar aí, eu andei falando coisas, ameaçando as pessoas, que é a coisa que eu mais faço, eu ameaço. E agora eu tô parecendo, às vezes eu pareço um Zé Ramalho do mal. Que o Zé Ramalho sempre fala da onda que vem, as babuletas, as coisas que vêm no futuro e tal. Né? Mas sempre no sentido da transformação.
Sim.
Mas tem o Zé Ramalho pelo avesso, né? Que ele também fala do apocalipse, do fala. Que vem, cuidado, não sei o quê. E nunca tá claro, muito claro, do que ele tá falando. Não é isso? Vai lá.
É isso, Reinaldo. Pressionado pela CPI, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que aguarda um sinal da população para tomar providências na pandemia. Ele, no entanto, não disse quais providências seriam essas. A declaração foi dada a apoiadores em Brasília, enquanto ele comentava uma reportagem que mostra o aumento da fome no Brasil. A gente separou o vídeo para vocês.
Olha, o Brasil está no limite. pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. É? Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer.
Meu silêncio eloquente, mas eu vou falar, né? Só estou aguardando o povo dar uma sinalização. Sinalização de quê, camarada? Isso é um convite para a insurreição. Presidente Jair Bolsonaro, não sei se o senhor termina mandato ou não, até acho que a tendência sim. Mas o senhor não terá um futuro leve na área judicial. Acredite. Não? A história vai lhe pesar muito. E por gerações. Porque é tal a gravidade das coisas que diz Vossa Excelência. Não? Sim, há fome. Há problemas no Brasil. E o senhor não tem nada com isso. A forma como o seu governo, por irresponsabilidade, por desídia, por truculência, está prolongando a crise no Brasil, essa sim é responsável por isso que estamos passando. Não aqueles que estão tentando minorar a crise. A fome no Brasil... Por que o senhor não inicia uma campanha nacional, então, para fazer o combate à fome? Em vez de ficar ameaçando as pessoas? É possível. Olha aqui, tem um QR Code aí na tela. O Grupo Bandeirantes está fazendo uma campanha contra a fome. Você pode entrar lá no nosso, no site... E fazer a contribuição, voltar o celular para a tela para fazer a contribuição. Atenção! Esta campanha do Grupo Bandeirantes já arrecadou, prestem atenção, quase 10 mil toneladas de alimentos. Quase 10 milhões de quilos de comida. O senhor entende? Com a parceria Gerando Falcões, Amigos do Bem e Central Única das Favelas. Isso, um grupo de comunicação. Por meio de televisão, rádio, internet. Olha a capacidade de mobilização que tem o governo federal. O que é que o senhor está fazendo de efetivo contra a fome? Olha aqui para mim. Responde. Além de ameaçar pessoas, o que o senhor faz de real contra a fome? As políticas de governo, Bolsa Família que já havia, auxílio emergencial que foi, na prática, imposto pelo Congresso desde o começo, é uma ação de Estado, mas eu pergunto a sua contribuição pessoal. Qual é? A sua contribuição pessoal contra a fome, qual tem sido? Estimular a aglomeração? Dizer que vacina transforma as pessoas em jacaré? Combater o uso de máscara? Agora deu uma melhoradinha no discurso, mas em essência continua o mesmo, em ameaçar as pessoas? Está esperando um sinal do povo para quê? Para rasgar as instituições? Até quando o senhor vai continuar? Isso é um convite para a rebelião. Coisa vergonhosa. Agora, o lastimável, o lamentável, adicionalmente, é que o senhor não passou a fazer isso depois da Covid. O senhor fazia isso em 2019. E 2019 não tinha pandemia no Brasil. Não tinha doença nenhuma. O senhor estava lá ameaçando com golpe. Ou não participou de atos golpistas, quando, aliás, a turma da Lava Jato estava com o senhor. Porque o Sérgio Moro estava no governo.
naquela composição de extrema-direita criada entre o senhor e o Sérgio Moro. Aí a extrema-direita morista se separou do governo, saiu do governo. Mas continua de extrema-direita. Vocês faziam atos conjuntos em defesa da Lava Jato, que estaria ameaçada. Lembra disso? Em defesa da Lava Jato, contra o Supremo e contra o Congresso. E o senhor apoiava aqueles atos. Não havia Covid, ninguém estava resistindo ao seu governo, a oposição estava desorganizada. E quando ele põe esse cabelinho de lado, esse cabelinho tem história, né? É, se a gente botar que ele procura imagem Google, é capaz de até, quando te der a resposta, vir outra personagem. Né? Uhum. Esse cabelinho de lado, como eles são cheios dos simbolismos, né? Fazer assim, não sei o quê, tá. Esse cabelinho de lado, eu acho que isso nunca é por acaso. Toda vez que ele fala uma boçalidade desse tamanho, o cabelinho está de lado. Reparem nisso. Tem mais Bolsonaro?
Tem. Nessa conversa com os apoiadores, o presidente se dirigiu diretamente aos ministros do Supremo e criticou o julgamento da notícia-crime contra ele por suspeita de genocídio contra indígenas na pandemia. Nesse momento, Bolsonaro voltou a culpar os governadores pela crise no país e a gente separou também esse trecho.
Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro passou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a polícia na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que, que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso aí.
Olha, eu fico pensando, vejam o que a presidente Dilma enfrentou no poder. Desde as manifestações de 2013 até a deposição. Ou Lula no período Mensalão. Quando foi que alguém ameaçou as instituições? Essa questão de genocídio, a ministra Carmen Lúcia está cumprindo a obrigação dela, que aliás é a ministra Carmen Lúcia. Porque aquele que o acusa recorreu. E é genocídio aí, estrito senso, de população indígena, não tem nada a ver com os governadores. É falta de atendimento do governo federal, porque os índios... Eles têm uma espécie de semitutela e dependem de políticas federais diretamente do governo federal, do Ministério da Justiça, que é subordinado à FUNAI, para ter o seu atendimento. Tem nada a ver com os governadores. Aí vem barril de pólvora, sempre. Ameaça ali no horizonte. Bom, presidente, falta, obviamente, compostura. Né? O senhor nunca teve, nem como deputado. E continua a não ter como presidente. Vocês repararam que não há um único dia, um miserável dia, em que você acorda e o Bolsonaro disse alguma coisa para tranquilizar o país. Vocês repararam nisso?
Sim.
Nunca. 2 anos e 4 meses de mandato quase concluídos, nunca o Bolsonaro disse coisas agradáveis, coisas que tranquilizassem, coisas que pacificassem o país. Parece que ele é o único presidente do mundo que governa com a oposição. Parece que ele é o único presidente do mundo que governa, que no Brasil teve oposição. Nunca houve uma palavra para falar assim, não, gente, é isso aí, tranquilizadora para unir o país. Nunca, sem exceção.
e se cerca de pessoas que fazem a mesma coisa. E aí mesmo aqueles que chegam lá com fama de moderado, passado uma semana, estão fazendo a mesma coisa. Hoje mesmo. Estava na hora de eu acordar, tal, minha mulher foi lá para verificar se eu estava acordando. Aí eu perguntei para ela, falei, qual foi a última do cara? Aí ela me falou. Nem tinha lido, não sei. E todos os dias que eu fizer essa pergunta, eu obterei uma resposta positiva, isto é, negativa para o país, positiva sobre o golpismo do Bolsonaro. Que coisa lamentável. O senhor se preparou para ser ditador do Brasil e o senhor não será. Entende? Vai ter que engolir a democracia, meu filho. Ou engole a democracia ou vai para a cadeia. Que seria o destino caso o senhor tentasse uma quartelada. E também o senhor não tem com quem tentar uma quartelada. O que o senhor está fazendo na prática é tentar incentivar grupos, alguns armados até os dentes, por iniciativa do seu governo, a se levantar. Mude de prosa, mude de rumo. E a OAB, para encerrar o bloco?
A comissão criada pela OAB, Reinaldo, para analisar as ações do governo durante a pandemia, concluiu que Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade contra a humanidade. Segundo o grupo, o presidente agiu deliberadamente contra medidas de proteção e se omitiu em diversas situações, como na falta de interesse em adquirir a vacina da Pfizer no ano passado. Presidida pelo ex-ministro do Supremo, Aires Brito, a comissão preparou a minuta de um pedido de impeachment de Bolsonaro e pode apresentá-lo à Câmara dos Deputados.
Olha aqui, eu ainda ontem participei do debate no Clubhouse, né, com o Marcelo Freixo, depois quero até falar um pouquinho se der tempo. Eu destaquei a dificuldade que há, óbvia, no impeachment, né? Pegue o número de senadores que assinaram lá a CPI do Girão, né? E você vai ver que se mesmo que chegasse ao Senado, você não teria 2/3 para empichá-lo. Agora, obviamente, no mérito, isso está absolutamente correto. Infelizmente para o Brasil, o presidente já cometeu, na minha contabilidade pessoal, 28 crimes de responsabilidade. 28. É por isso que as coisas estão como estão. É isso aí, vamos comercial. Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos. Hoje eu não errei, mais bem empregado rádio brasileiro. Aqui de novo, desde ontem, tá vendo? Sempre no mesmo horário, desde ontem, 23 horas. O que nós temos aí?
O governo de São Paulo fez um apelo e também uma denúncia ao Ministério da Saúde hoje. Num ofício encaminhado à pasta e tornado público, o Estado pede o envio de remédios do chamado kit intubação. Esses medicamentos podem acabar nas próximas 24 horas. Em alguns hospitais, segundo relatos dos ouvintes aqui da Band News FM, não existem mais remédios e as unidades não estão mais recebendo novos pacientes em UTIs. De acordo com a Secretaria de Saúde Paulista, nos últimos 40 dias, o Estado enviou pelo menos 9 ofícios ao governo federal, mas nenhum deles foi respondido e agora existe o risco de colapso. O governo Dória fez uma compra internacional desses medicamentos, mas eles não vão chegar a tempo.
Ô, Fábio Faria, como é que é o Covidão? Como é que é? Para responsabilizar estados, é isso? Isso não era, então, responsabilidade do governo federal. Sim, o governo do estado está tentando suprir uma e compensar uma irresponsabilidade do governo federal. Não vai ser no berro, não vai ser no grito, não adianta. O que está vendo é que tem gente que está enterrando a sua biografia precocemente com certas práticas e certas falas. Porque, obviamente, o Brasil sobreviverá a Jair Bolsonaro. Com escoriações. Mas sobreviverá. Né? E seria conveniente que as pessoas se lembrassem disso. O que diz o governo no caso?
Mais detalhes sobre o caso então, Reinaldo. Desde março deste ano, o governo federal determinou que todas as fábricas nacionais devem destinar o excedente da produção desses remédios do kit intubação para o Ministério da Saúde. A pasta, então, ficou responsável por distribuir esses medicamentos para os estados, tudo via SUS. Mas, segundo disse o governo de São Paulo, o Alê explicou há pouco, esses medicamentos não chegaram. Em coletiva de imprensa hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não respondeu às acusações de São Paulo. Disse apenas que o governo federal vai fazer uma compra desses medicamentos e que eles vão chegar em até 10 dias. Queiroga, no entanto, não falou em quantidade nem em repasse aos estados.
É inacreditável, né? Queiroga, esse mesmo que disse outro dia, como é que é? Que ele não adianta, que ele está vacinado contra a intriga com o presidente, que o papel dele é convencer o presidente das boas práticas. Né? É mais ou menos que eu brinquei como o ministro Tarcísio ter que convencer o Bolsonaro de que o teorema de Pitágoras não é uma invenção nem uma questão de opinião. É algo que está na natureza. Fim da picada, né? E vacinação 60 anos, são os idosos, né?
Tá chegando. Tá perto. Governo de São Paulo anunciou a inclusão de novas faixas etárias na campanha de vacinação contra o coronavírus. Notícia muito boa, idosos com 63 e 64 anos vão poder ser imunizados a partir do dia 29 de abril. Já pessoas com idades de 60, 61 e 62 anos vão receber as doses a partir de 6 de maio. São mais de 2 milhões de pessoas nessas faixas etárias. O governador de São Paulo, João Dória, diz que nessa etapa a maioria do público-alvo vai receber vacinas produzidas pela Fiocruz. O estado ainda aguarda o envio dessas doses.
É, né? Vamos ver. E aí, ó. Tá longe dos 47. Oh, meu Deus.
Era 49. Não, mas tá chegando.
Não chega nunca. Ah, chega. Né? Não vejo a hora. Bom. Má notícia, vai.
Tem notícia ruim também, Reinaldo. São Paulo registrou nas últimas 24 horas 1.095 mortes pela Covid. Média móvel dos últimos 7 dias está em 862 mortes, uma das piores marcas de toda a pandemia.
E com o fim da fase emergencial em São Paulo, aumentou o número de pessoas circulando nas ruas. O índice de isolamento social ficou em 41% na segunda-feira. A taxa da segunda passada era de 43%. Agora, é baixa, agora imagina se não tivesse nenhuma com esses números que estão aí. É isso, é essa conexão lógica que essa gente finge não perceber. Finge, porque obviamente não é tão imbecil que não saiba. É isso aí.
Quando a saudade cinzenta cruza meu paradeiro, quando o azul da incerteza cai no branco da casa, nas asas do pensamento tudo já se criou, e a esperança não tem palavras, meu louco amor. Seu olhar se perdeu no largo da natureza, só pra tentar esquecer imagens tão perigosas. É que a rosa perfeita é um artifício do amor que a natureza criou, e a vida se transformou. Você faz chover no fogo do sertão, você faz o mar secar e o céu cair no chão. Você faz chover.
Companheira de Alta Luz, música em parceria com Fausto Melo, do disco Eu Sou Todos Nós, de 1998. Uma música amorosa, até que tem uma pegada, às vezes, ali de uma baladinha, mas sempre, e no caso a música amorosa, mais associada às imagens que caracterizam a música de Zé Ramalho. Tanto as imagens da paisagem nordestina, como sempre aquela ideia da grande transformação, né? Do fim dos tempos. O Apocalipse é uma referência muito patente na música dele, insisto. Né? Na fala do Bolsonaro também, mas aí é pelo lado do mal. Muito bem, tem um outro julgamento que já começou no Supremo. Como é que estão as coisas aí? Vai lá, Bob Furruias, quem que tá aqui? Ou Vale Bem, quem que tem?
Sobre o caso do ex-presidente Lula, entrou na pauta finalmente a questão, a defesa do ex-presidente Lula pedia para que o julgamento ficasse na segunda turma e não fosse para o plenário, os ministros estão discutindo isso, qual foro adequado, e com isso ainda não foi aberta a votação do mérito. A tendência, pelas posições já demonstradas pelos ministros, é que o julgamento permaneça no plenário e não na segunda turma, como deseja a defesa do ex-presidente. Placar de Alemanha e Brasil, 7-1 para ficar no plenário.
Isso. Obviamente, eu acho que deveria ficar na segunda turma. Esse negócio de levar para o plenário é um dos truques do Fachin, mas aí também isso um pouco eram favas contadas, né? Segundo entendo, também vai ter de ter uma decisão prévia, não sei se entrou, se começou essa discussão ou não, sobre se o pleno vai avaliar ou não vai avaliar a questão da suspeição do Moro já julgada na segunda turma. Porque o que eu estou entendendo é isso, né? Não se está julgando a questão do Moro aí da suspeição, né? É apenas a questão do Fachin, como um todo, vai julgar na segunda turma ou no pleno, e aí decidindo que é no pleno. Né? E aí também tem esta outra questão da suspeição. Porque o Fachin ele alega que depois que ele decidiu anular todo o processo, aquele habeas corpus da suspeição do Moro não poderia ter sido julgado na segunda turma. O que eu acho uma barbaridade, porque aquele habeas corpus era um habeas corpus de suspeição que anula a prova. E o que ele está fazendo, e a anulação que ele fez, é com base apenas no juiz, que não era o juiz natural da causa, porque não deveria ter sido julgada a questão pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Né? Olha, há uma pressão danada aí para manter a condenação de Lula de vários setores. Claro, do bolsonarismo, porque, evidentemente, a tese das tias e dos tios que não querem a polarização, né? Que a gente que acha que política se resolve em tribunal, é que o Bolsonaro estava gostando de concorrer com o Lula. Não, ele odiaria fazer isso, né? Ele não quer concorrer com o Lula. Tanto é que as pesquisas já botaram o Lula na frente. Não, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu já disse que no primeiro turno, dificilmente, se o Lula for candidato, eu vou votar nele. Mas vai depender também de qual é o cardápio, né? E no segundo turno depende de quem está do outro lado. Não há segredo a respeito disso. Né? Agora, não é tribunal que resolve a questão eleitoral. E há uma pressão, então há uma pressão dos bolsonaristas, é falsa a tese de que Bolsonaro quer disputar com Lula, e há uma pressão gigantesca, incluindo aí alguns setores incrustados na imprensa, para que não haja revisão, porque eles acham, oh, pô, aí o nosso candidato de centro não emplaca. Que bonito isso. Que bonito vocês se oporem tanto a Bolsonaro, querendo apelar à justiça para retirar da disputa alguém que foi condenado sem prova. Parabéns. Tudo isso é só defesa do Sérgio Moro ou é defesa do próprio interesse? Ai, como você virou petista. Não, como você é idiota. Não, eu não sou petista. Você é um idiota, se você acha isso. Eu não quero ver tribunal tomando lugar de política. Foi ao tomar o lugar da política, os tribunais contribuíram para esta miséria que está aí. Também. Assim como, claro, a Lava Jato. Porque quando você mata a política, quando você mata os seres aeróbios da política, ainda que errados, mas que processam oxigênio, aí os seres anaeróbios aparecem. Estou parecendo Zé Ramalho. Mas entenderam a metáfora, não? Bactérias, por exemplo, são seres anaeróbios. As infecções aparecem. Entenderam? Eu acho muito impressionante. Tem um colunista aí que está perto de ser mandado para o hospício. Cuidado, hein? Porque vira ideia fixa. Né? Como diria Machado de Assis, melhor uma farpa nos olhos do que uma ideia fixa.
Momento cultural.
Que simplesmente nunca, nunca, nunca entra no mérito da decisão. Se eu tivesse paciência, tenho o telefone, ligar e falar assim, escuta, me passa a página em que está a prova contra o Lula. Aliás, ele sabe que é com ele. Passa a página em que está a prova. Você não leu a sentença, cara? Hã? E fica posando de grande sábio. Então, de um lado os bolsonaristas, do outro lado, ai, precisamos ter a candidatura de centro para salvar o Brasil. Quer salvar o Brasil mantendo na cadeia alguém condenado sem prova? Eu posso discordar do PT 500 milhões de coisas e discordo. Agora, manter na cadeia alguém sem prova só para não radicalizar o processo? E que radicalização? O Lula veio ao público, está acenando mais para o centro do que para a esquerda. Para de falar porcaria. Você está querendo ajudar a construir uma candidatura? Vai lá, ajuda a construir a candidatura, constrói essa candidatura de centro, caramba. Talvez a gente até vote na mesma pessoa, não sei. Eu não voto Salvador da Pátria. Nem que venha embalado com cara de mocinho da Zona Oeste de São Paulo ou da Zona Sul do Rio. Entendeu? Eu não voto em Salvador da Pátria. Não acredito em Salvador da Pátria. Não acredito em solução política fora da política. Nem aquelas ditadas pelo Judiciário. E aí as pressões vêm, aí apareceu do nada um troço que é uma perícia que foi feita nas conversas da Operação Spoofing. E o resultado é fabuloso, apareceu na véspera do julgamento do Supremo. E atenção para a formulação, a perícia da Polícia Federal diz que não dá para assegurar que não houve mudança, que não houve alteração nas conversas. Meu Deus, agora estão começando a produzir uma espécie de variante da prova negativa. A prova negativa, que não é admitida no sistema judicial, é assim, eu falo pro Bob, prove que você não matou o fulano.
Sim.
Não, você tem de provar que eu matei fulano, não eu que tenho de provar que eu não matei. Não, isso é diferente, eu tenho um álibi. Atenção, todas as coisas conspiram contra mim. Mas eu tenho um álibi. Isso é outra coisa, entenderam? Tá, todos os indícios indicam que fui eu que matei fulano. Tá, mas naquele dia, naquela hora, eu estava em outro lugar, eu tenho um álibi. Isso não é prova negativa. A prova negativa é do nada. Eu cismar e dizer, olha, diga que não foi você. Agora aqui assim... A perícia diz que não dá para assegurar que não houve. Não, a única perícia que seria decente é a perícia prova que houve. Fraude. Vim com essa conversa na véspera do julgamento. Daí o Brasil é ridicularizado lá fora. Aí você vai falar, ah, por quê? Não basta esse desastre que está aí? Que decorre também de um artificialismo em que o país passou a girar? Ah, e por falar em ridículo internacional, ai, vai, o que aconteceu lá na França, vai?
O primeiro-ministro da França, Reinaldo, Jean Castex, não sei se fala assim exatamente, levou o parlamento francês às gargalhadas ontem ao mencionar a recomendação dada por Jair Bolsonaro em 2020 sobre o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid. Durante um discurso dele, em que ele anunciou, o Castex, a suspensão de voos entre a França e o Brasil, medicamento, claro, que não é recomendado por autoridades de saúde do mundo inteiro. Disse Jean Castex: o presidente da República do Brasil em 2020 aconselhou a prescrição de hidroxicloroquina. E eu gostaria de lembrar que o Brasil é o país que mais prescreveu o medicamento. A gente separou o trechinho do vídeo das risadas dos parlamentares franceses.
Prescrire l'hydroxychloroquine et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui, 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 oui.
O quê? E aí, ele até, né, pediu, olha, não faço assim, não riam tanto, né, Bob, segura. Ele disse que um pouco de decoro, como sempre digo, né, é perfeitamente incorreto dizer que ficamos sem agir e tal. E aí, proibidos os voos, Brasil-França. Isso está correndo o mundo. A isso nos levou essa gloriosa gente que chegou ao poder. Como é que é, General Braga Neto? Isso é que é coragem moral, né, Braga Neto? Ter a coragem moral de ser ridicularizado. Por justas razões. Vocês nos envergonham tanto. E calma que tem mais vergonha, mas eu vou fazer, eu vou dar uma espichada no último bloco, que tá ficando tudo muito atrapalhado, né? Então vou fazer comercial já, vai bem.
Tá bom.
Tá bom? Uhum. E depois a gente retoma a partir da TV do frango assado, gente do céu. Ô, Ricardo Salles, Ricardo Salles, pelo amor de Deus, sai da sala pra soltar pum. Não faz isso. Conversar. Muito bem, molecada, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós temos aí?
O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, decidiu trocar o chefe da corporação em São Paulo. Sai o delegado Denis Cali e entra Rodrigo Bartolomei. A mudança gerou desconfiança de parlamentares da oposição. Eles acreditam que o novo chefe da Superintendência Paulista pode promover operações contra adversários de Bolsonaro, como o governador João Dória. Bartolomei estava lotado atualmente no gabinete de segurança institucional e a escolha dele não foi bem aceita por colegas de farda, não. Diferentemente dos 5 antecessores, o delegado não chegou a ocupar cargos relevantes de chefia na Polícia Federal antes de ser alçado a um dos maiores postos da instituição.
Colegas de farda não, né, gente? Que ele não é militar.
Uhum. Não,
é. Não. Não, colegas da PF, né?
Não são,
né? Olha aqui. É óbvio que tanta mudança na Polícia Federal, assim, troca, parece que o Bolsonaro quer chegar finalmente a uma Polícia Federal que faça suas vontades. Não é? Saiu-se de uma estabilidade. Eu acho curioso, né? Porque autoritário. Lembra? Autoritário era o governo Lula, autoritário era o PT, autoritário não sei o quê. Olha a instabilidade que teve a Polícia Federal nos governos petistas, inclusive para fazer as investigações. Ou não? Teve ou não teve? Vocês já imaginaram se Dilma, ou antes Lula, quando começou, Mensalão, depois Dilma, ficasse trocando toda hora delegado da Polícia Federal? O que não diriam? E sim, então, querendo, não sei se o delegado vai se prestar a isso. Ele veio de onde? Do GSI?
Isso.
É. Não vem assim de um ambiente que se respira um ar, digamos, um oxigênio muito puro, do ponto de vista democrático. Agora, nós temos instituições do país que ainda funcionam. Né? E o Brasil armado até os dentes, vai?
Dados da Polícia Federal apontam que desde 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, foram registradas em média 378 armas de fogo por dia no país. Esse número é 8 vezes mais do que foi registrado em 2018, uma média de 46 armas por dia naquela época. Dados foram obtidos em um levantamento feito pelo Instituto Igarapé.
É, o negócio é o seguinte, quando se fez a CPI das armas, porque a gente teve uma CPI do crime organizado e das armas, se constatou que 80% das armas apreendidas com bandidos tinham uma origem legal. Ou seja, elas foram compradas legalmente e caíram na ilegalidade. Então é evidente que essa política destrambelhada do desarmamento só concorre para a violência e os decretos do Bolsonaro, como estavam, parte deles suspensa pela ministra Rosa Weber, entregava o país, enfim, armava as milícias até os dentes e até o narcotráfico. Só que hoje a milícia passou a ser um problema muito mais grave. Há um cálculo recente de que elas já dominam 60% do território da cidade do Rio de Janeiro. Tá bom para vocês? Então, quando se fala de insurreição, como estão falando, quem será que está sendo convocado para insurreição, hein? Decreto de armas, vamos lá.
Começaram a valer ontem 4 decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro na véspera do carnaval que flexibilizam a posse e o porte de armas no Brasil. O texto, no entanto, foi modificado pela ministra Rosa Weber do Supremo. Ela entendeu, por exemplo, ela suspendeu, por exemplo, o trecho que aumentava de 2 para 6 o limite de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir. A ministra suspendeu também o trecho que ampliava em grande escala os limites para compras de armas e munição para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. Essa medida foi comemorada por especialistas na área que afirmavam que as novas regras atrapalhavam a fiscalização. A decisão ainda será analisada pelo plenário virtual do Supremo entre os dias 16 e 24 de abril.
Não vai dar tempo. Aliás, um belíssimo voto. Eu preciso tratar dele no detalhe aqui. Infelizmente, não vai dar tempo hoje. E o Brasil, tá, segundo estudo, tem uma queda na expectativa de vida de 2 anos. Isso é muito mais grave do que vocês pensam. E nós já sabemos que o país terá um encolhimento da população, né? Neste ano, provável encolhimento da população, nascendo menos gente, as pessoas adiam muitas vezes os planos de ter filhos, mas também há um morticínio da Coronavac, do coronavírus, né? O morticínio da Covid. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Não é qualquer um que conseguiria produzir uma obra desse vulto, né? E o senhor acha pouco ainda, porque o senhor queria que as pessoas circulassem mais livremente. É isso aí. Bob, com o seu poder de síntese, você vai juntar a 13, a 14 e a 15. Depois eu me encarrego das outras e aí o Vale Bene vai lá falar do embaixador francês que também fez na França, que também fez a gente passar vergonha, vai.
Embaixador, então, dos Estados Unidos no Brasil, Reinaldo, Todd Chapman, indicou que o governo Bolsonaro terá uma última chance para mostrar que está, de fato, interessado em mudar a política ambiental. Essa última chance será na cúpula de líderes sobre o clima marcada por Joe Biden, para a próxima semana, entre os dias 22 e 23. Diante disso, desse ultimato, a coisa está feia para a gente. No meio dessa crise toda, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, resolveu inovar, Reinaldo. Segundo informa a reportagem da Folha, Salles teve uma reunião com integrantes da equipe de John Kerry, enviado especial para o clima do governo Biden. E para quebrar o gelo, Salles resolveu botar um slide engraçadinho na apresentação. Era uma imagem de um cachorro sentado abanando o rabo diante de uma máquina de frango assado de padaria. Segundo ele, a figura representa o Brasil esperando ajuda internacional. O problema é que os Estados Unidos não têm essa cultura do frango de padaria. Então, ninguém entendeu nada e o dinheiro não veio, Reinaldo.
Rapaz, até quando você vai nos fazer passar vergonha? Hein? Até quando? É inacreditável que esse cara continue à frente do Ministério da Saúde. Ele acha que a piadinha do cachorro vendo frango de televisão é universal. Isso é de um ridículo atroz. Né? Aliás, o Brasil está sendo cobrado também pela União Europeia. Daqui a pouco as coisas vão se complicar muito, né? Olhem os sábios que chegaram ao poder. Aliás, ô Vólio Bem, nós temos sábios demais. Né? Por exemplo, outro sábio, o Luiz Fernando Serra.
Sim, né? Embaixador do Brasil na França. Chegou a ser cotado para assumir o Itamaraty. Ele deu uma entrevista para uma TV local e disse que os hospitais lotados na pandemia não são culpa do Bolsonaro, não. É tudo culpa da esquerda, segundo ele. Se os hospitais estão lotados, é por causa dos 24 anos da esquerda no Brasil que não construiu hospitais suficientes. Só que aí o repórter francês retrucou. Não é por causa do presidente se recusar a confinar o país? Então ele soltou essa daqui. O STF decidiu que o presidente não tem o poder de confinar. Isso precisamos dizer. Ele não teve o poder de confinar.
Olha, é um espetáculo grotesco, né? É um espetáculo grotesco, dantesco. Esse é o cara que... Quando você falou, inclusive, de o tal França ser, ser embaixador, o chanceler, você imaginou que fosse ele. Porque é capaz de produzir coisas como essa. Né? E a minha mulher está dizendo que eu chamei o Salles de ministro da Saúde. Não, gente. Ele é do meio ambiente, obviamente. Né? É que, enfim, como todos eles fazem porcaria... Né? E por falar em ex-ministro da Saúde, tem aqui uma coisa importante que eu vou falar rapidinho. Ministro do Tribunal de Contas da União sinalizaram nesta quarta-feira que devem punir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os auxiliares por omissão na gestão da pandemia da Covid-19. O relator da ação sobre a conduta de saúde e a crise sanitária, o ministro Benjamin Zimmler, disse que a pasta evitou assumir a liderança do combate ao novo coronavírus. Né? Tem isso e tem mais, né? Por isso que eles estão um pouquinho bravos. O Ministério Público Federal entrou com processo por improbidade administrativa. Nossa, Pazuello, quantas vezes eu falei, sai daí, vocês lembram disso, meninos? Sai daí que vem uma chuva de processo de improbidade. Contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também contra o secretário estadual de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Quantas vezes, né, Pazuello? Pois é, vamos começar. Muito bem, molecada, e no minutinho mais bem empregado ou mal empregado, que a notícia é terrível, vamos lá.
Como a gente tem mostrado aqui, já mostrou várias vezes, o Ministério Público tem investigado as mortes de pessoas que fizeram tratamento de nebulização com cloroquina. O jornal Folha de São Paulo trouxe mais uma denúncia nesse sentido, dessa vez no Amazonas. A médica paulistana Michele Schechter trabalhou mais ou menos 5 dias em um hospital público estadual em Manaus e atendeu uma mulher grávida chamada Jusicléia de Souza Lira. Essa paciente estava internada com a Covid-19, com falta de ar, mas... não entubada. Sem conhecimento do marido, ela assinou um termo de consentimento. Foi um negócio clandestino, Reinaldo. A médica então gravou um vídeo da mulher passando por esse tratamento e esse vídeo viralizou nas redes bolsonaristas falando: olha como dá certo a cloroquina. Só que Jusicléia morreu, Reinaldo. Segundo a Folha, outras 3 pacientes grávidas também morreram depois desse tratamento.
É o tratamento com nebulização de cloroquina, gente. Acreditem. Isso, comprovadamente, não, ninguém no mundo disse, as evidências que é ineficaz o tratamento, e há um monte de pessoas já que morreram depois da nebulização. E, no entanto, isso foi prescrito, com fotografia, direito à imagem nas redes sociais. Não, isso não é tratamento off-label. Parece que isso é crime, né? A ver. A justiça dirá. É isso aí. Muito bem, no encerramento nós vamos terminar com Zé Ramalho, a música Banquete de Signos, que tem uma história engraçada. O jornalista Zé Neumann e Pinto escreveu, acho que em 79, um artigo falando que Zé Ramalho oferecia um banquete de signos, né? De coisas a serem interpretadas nas suas músicas. Aí ele próprio fez uma música chamada Banquete de Signos, cheia de imagens da Paraíba, da sua infância, gravada por sua prima Elba Ramalho em 1980 e por ele próprio em 82. Tchau, até amanhã.
Discutir o cangaço com liberdade é saber da viola, da violência. Descobrir nos cabelos inocência é saber da fatal fertilidade. Descobrir a cidade na natureza. engenhos. No melaço da cana, mais um beijo. Descobrir os desejos que não têm cura. Saracura do brejo na novena. Descobrir a serena da natureza. Descobrir a beleza dessa mulher. Do homem vier, quando vier, descobrir a serena da natureza, descobrir a beleza dessa mulher.
Você ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.